Começa a nossa série com os parlamentares federais que representam a nossa região. Hoje, o nosso entrevistado é o deputado federal pelo PT, Partido dos Trabalhadores, Enio Verri. Já está aqui com a gente, você pode acompanhar essa nossa conversa também pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e na nossa plataforma no YouTube. Deputado, bom dia!
Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes. É um grande prazer conversar com vocês.
Meu caro deputado Enio Verri, nós tivemos aí um ano, né, de pandemia, mais um ano de pandemia, um ano difícil, né, também com uma série de ações dentro do Congresso tão importantes, desde CPIs até mesmo aprovação de emendas, algumas consideradas importantes, enfim. Avaliação deste ano de 2021 pelo senhor.
Olha, Gilson, ouvintes, foi um ano muito difícil. Ele foi um ano muito difícil porque nós pegamos todo o histórico da pandemia. E é importante ressaltar, se a pandemia chega hoje a mais de 600 mil mortos, destes, 400 mil mortos foram este ano. O ano passado foram só desculpe-me o termo, foram 200 mil. Isso por conta da falta de vacina, por conta da postura negacionista do presidente da República, por uma fragilidade gigantesca dos seus respectivos ministros, em especial o ministro da Saúde. Então, para nós, da Câmara, foi muita luta, foi muita resistência. E o que é pior, a aprovação de projetos bastante ruins para a economia e para a sociedade. Aliás, projetos que dificultaram muito a vida do povo. Aí nós chegamos ao resultado que nós temos hoje. Um recorde de desemprego, de mortos, uma crise social nunca vista na história do nosso país. E principalmente uma coisa, Gilson, que você gosta muito de discutir isso, né? Dentro de um processo republicano, de um país republicano como o nosso, nós temos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E é muito bem arrumado isso na democracia, porque quando um falha, o outro funciona. E esse ano, assim como ano passado, quem funcionou foi o poder legislativo, concretamente. Porque como o executivo não funcionou, o executivo só funcionou para fazer coisas erradas, o legislativo ficou muito forte. Tanto que você pode ver que os principais projetos, os poucos, pelo menos, que favorecem o Brasil, eles tiveram origem e saíram, através de emendas ou mesmo iniciativa de projetos, do Legislativo. Então, o 2021 foi onde o Legislativo se impôs, ainda bem, conseguiu lutar muito internamente, até porque o Centrão acabou dominando o país, é importante destacar isso. Hoje, quem dirige o país é o Centrão. E como a nós, da oposição, dos partidos progressistas, lutar em duas bandeiras. Uma, que não é a melhor, chama-se redução de danos. Nós deveríamos ser reconhecidos pelo que não foi votado, não pelo que foi votado. Foi a nossa luta de não deixar avançar alguns projetos. E outra, pelos poucos projetos que conseguimos vencer, aprovar, que também marcam a nossa resistência.
O senhor coloca que existiam projetos muito ruins, a gente falou muito este ano de privatização, de tentativa de melhora da economia, de tentar aquecer novamente a economia do país e gerar emprego. Inclusive, nós tivemos aí um índice inflacionário muito grande. E o senhor fala que poderia ter sido diferente. Como?
Olha, vamos partir do mesmo cenário todos que estamos ouvindo. A pandemia é um fato global, mundial. A pandemia é um fato. A maneira de se enfrentar a pandemia em todos os aspectos é uma decisão política. Dentro disso, como é que no Reino Unido a reação foi uma, nos Estados Unidos foi outra, aqui foi outra? Porque a política adotada no Brasil foi diferente. Num processo de crise como nós vivemos, o Estado, isso até os liberais concordam, a direita concorda, o Estado tem que entrar na vida da economia para garantir renda mínima, a manutenção da micro e pequena empresa, a manutenção da agricultura familiar, a garantia de comida na mesa da população. Ou seja, aquilo que é normalmente feito nas crises econômicas que é o Estado intervir, e foi feito no resto do mundo, no Brasil foi o contrário. Houve uma política de Bolsonaro e Paulo Guedes de retirar o Estado. Tanto que foi aprovado privatização de Correios, de Eletrobras, autonomia do Banco Central, que é uma loucura nesse momento, uma loucura. Pra você ter ideia, o presidente do Banco Central declarou, na semana passada, na sexta, que não cabia o Banco Central defender emprego, só cuidar da inflação. Ora, a meca do capitalismo, que é os Estados Unidos, o Banco Central tem duas funções, emprego e inflação. Então, nem o modelo americano estão seguindo. Nem isso. Portanto, a iniciativa política do governo Bolsonaro, ela foi de redução do Estado brasileiro, foi diminuição de direitos, e está provado que o que faz uma economia crescer, faz o PIB crescer, é o mercado interno. E o mercado interno depende de consumo. Quando você tira direitos, você faz políticas que geram desemprego. Quando você contém o consumo, como, por exemplo, o fim do auxílio emergencial de R$600, você não resolve o problema da economia, você aprofunda a crise da economia. São o que nós chamamos de políticas cíclicas. Portanto, o governo Bolsonaro e Paulo Guedes assumiram uma postura ultra neoliberal no momento que os próprios liberais defendem a intervenção do Estado, a renda mínima ou políticas que possam garantir a sobrevivência das pessoas até a redução da crise.
Bom, Bolsa Família nasceu no governo do partido do senhor. Auxílio Brasil agora, que incrementa um pouco isso, do governo Bolsonaro. O senhor acabou de colocar que se tivéssemos mantido uma política de ajuda da população de baixa renda, a economia melhoraria. Vai melhorar agora?
Olha, eu quero dar um número para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, que é importante. Até o mês de novembro, nós tínhamos 39 milhões de brasileiros e brasileiras que recebiam algum tipo de auxílio, ou um auxílio emergencial, que é aquele em torno de R$200 na média, ou então o Bolsa Família. Soma-se 39 milhões. O Auxílio Brasil, que foi aprovado, vai atender 17 milhões de brasileiros e brasileiras. Portanto, 22 milhões de brasileiros e brasileiras não vão receber nada a partir de dezembro. Nada. A insegurança alimentar que se fala na imprensa é isso. A insegurança de sobrevivência é isso. Só no Paraná, Gilson, nós tínhamos que recebiam algum tipo de ajuda, ou Bolsa Família ou auxílio emergencial, 1 milhão e 800 mil paranaenses. Sabe quantos vão receber? 400 mil. 1 milhão e 400 mil paranaenses, a partir do mês de dezembro, não recebe nada. Eu acho que só esse número é o suficiente para lhe responder qual a perspectiva de recuperação da economia nesse momento.
Ano que vem, ano de eleição, candidato ou pré-candidato do Partido do Senhor, ex-presidente Lula, está, segundo as pesquisas, liderando 48%. Se as eleições fossem hoje, pessoas falam que ele ganharia no primeiro turno, inclusive. Mas existe também o atual presidente, Jair Bolsonaro, que tem um peso na eleição e a expectativa de talvez um terceiro candidato, uma terceira via. A participação dos deputados será vital no processo da campanha no ano que vem. E principalmente das articulações das regiões. O senhor representa uma região no sul do país que não é entre as regiões do país mais simpática à candidatura do presidente Lula. Tem seu peso, tem eleitores, mas não é aonde o presidente Lula tem o respaldo de grande parte da população. Qual será o papel do senhor nisso?
Nosso papel será estratégico de articulação. Basta ver o jantar que nós tivemos ontem à noite, eu não estava presente, lógico, hoje eu estou em Maringá, o jantar em São Paulo do presidente Lula com o Alckmin. A verdade é que quem analisa as pesquisas não tem espaço para o terceiro turno. Não há espaço nesse momento. Nesse momento está muito consolidado entre o Lula e o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro vem caindo. E a candidatura do Moro, ele reduz a intenção de votos, tanto de Bolsonaro como de Ciro Gomes. Então você tem um desenho ainda aí a ser reconstruído sobre o que seria a terceira via. Pegando as suas palavras, se a eleição fosse hoje, só que pesquisa é foto, não é filme. Daqui 300 dias, daqui 298 dias, o cenário pode ser alterado. Agora eu estou convencido que o presidente Lula ou ganha no primeiro turno, ou no mínimo está garantido no segundo turno, creio que ganhará no primeiro turno. Creio que a entrada do Moro criará uma dificuldade muito grande para Bolsonaro, até porque a aprovação do governo de Bolsonaro vem caindo de forma excessivamente rápida. Eu esperava que ele fosse manter-se nos 25%, que parecia que já estava cimentado, garantido, e não está. Inclusive, isso atinge Ciro Gomes, que pode levar o Ciro Gomes, segundo dados da imprensa, até a desistir da candidatura. Porque o Ciro Gomes, ele tenta ser o anti-Lula, e a sua história não lhe permite ser o anti-Lula. E a direita também não o vê como de direita. Portanto, eu diria que a disputa está mais entre Moro e Bolsonaro. E dessa briga entre Moro e Bolsonaro, eu fico do lado da briga. Porque eu acho muito interessante, e o Brasil tem muito a ganhar com a disputa entre os dois, e o que vai sair de informações dos dois durante essa briga. Então, nós, deputados federais, seremos os entes coordenadores, vamos chamar assim, articuladores, e no caso nosso do campo da esquerda, fazer uma ampla aliança. Esta aliança envolve todos os partidos que são contra o fascismo, todos os partidos que querem fortalecer a Constituição brasileira, fortalecer a República e recuperar o desenvolvimento econômico e social do país.
Última pergunta, bem rapidinho, para complementar a pergunta que eu fiz para o senhor agora. Na região que o senhor representa, que eu estava comentando, que é uma região de tendência, de votar muito mais, pensando na polarização que o senhor mesmo colocou, o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, mais Bolsonaro que Lula, como é que fica o papel do senhor? O convencer, qual será o grande argumento para que essa região, que é uma região de tendência de direita, repense seu voto?
Claro, isso não tenha dúvida. Agora, se nós fizermos aqui no sul do país, no meu caso específico, no Paraná, 35%, ganhamos as eleições. Nós não temos que ganhar as eleições no Paraná. Nós vamos ganhar as eleições no Nordeste, em Minas, São Paulo, com essa possível aliança. Aqui no Sul, se você pegar nas pesquisas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, temos crescido bastante. E se nós chegarmos no Paraná 35-40, que é absolutamente viável e possível historicamente, já está garantida a eleição, inclusive no primeiro turno, se chegarmos a 40%. Então, o nosso papel é manutenção e uma mínima ampliação de votos para o presidente Lula.
Deputado Oliveira, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez à direção da CBN, a você, Gilson, e a todos os ouvintes. Um Feliz Natal e um ano novo, com muito sucesso, com Lula presidente.
Feliz Natal para o senhor também, feliz ano novo, deputado. Conversei com o deputado Daniel Verri, falamos sobre o balanço de 2021 e 2022, as expectativas das eleições que estão vindo por aí, e amanhã continuamos com a nossa série de entrevista com os deputados federais.